qualquer decisão do senhor Alexandre de Moraes, esse presidente não mais cumprirá.
No dia 7 de setembro, em cima de um caminhão de som, o presidente Jair Bolsonaro discursou para seus apoiadores na Avenida Paulista, em São Paulo. As palavras reverberaram nos corredores de Brasília e não demorou para o chefe do Executivo ter problemas com outros poderes, principalmente o Supremo Tribunal Federal. A situação mobilizou a corte e o presidente da casa, Luiz Fux, se pronunciou no dia seguinte e foi enfático.
Ninguém fechará esta corte. Nós a manteremos de pé, com suor, perseverança e coragem.
A tensão continuou escalando degraus cada vez mais altos, até que surgiu um personagem relevante para essa história, o ex-presidente Michel Temer. No dia 9 de setembro, 2 dias após o discurso na Paulista, Bolsonaro se encontrou com Temer e juntos redigiram uma carta à nação pedindo harmonia entre os poderes. O movimento foi o primeiro passo para tentar fazer as pazes com o Congresso a fim de resolver o imbróglio que custa quase 90 bilhões de reais aos cofres públicos, o pagamento de precatórios. Existem dois caminhos para isso: uma proposta de emenda à Constituição, que precisa ser aprovada pelos parlamentares, ou uma resolução do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, presidido justamente por Luiz Fux. Eu sou Júnior Monte, e no Velho Tips de hoje vamos falar sobre a disputa política em torno do pagamento dos precatórios e as maneiras para resolver esse problema. Devo, não nego. Pago dentro do teto? Precatórios são documentos que garantem judicialmente o pagamento de uma dívida que o governo contraiu com pessoas físicas ou jurídicas. Ou seja, se alguém entrar em uma disputa judicial contra o Estado e ganhar, é possível receber esse dinheiro através de um precatório. O valor da dívida varia se ela for assumida por um município, por um Estado ou pela Federação. No caso do governo federal, os precatórios emitidos têm valor mínimo de 60 salários mínimos. O projeto de lei orçamentária anual entregue pelo governo prevê o pagamento integral dos precatórios vincendos em 2022. A partir dessa base de cálculo, a União terá de pagar todos os precatórios com vencimento no ano que vem, soma que chega a 89,9 bilhões de reais. E é aí que vem o problema. O Ministério da Economia argumenta que cumprir a obrigação dentro do teto de gastos impede a promoção de políticas sociais como o Auxílio Brasil, idealizado pela equipe de Bolsonaro. O teto é um limitador de despesas federais que varia de acordo com a inflação do ano anterior. A solução do problema passa por dois caminhos: propostas de emenda à Constituição, uma PEC, ou resolução através do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. A PEC do governo federal estabelece o pagamento dos precatórios em dois blocos, um com valores abaixo de 66 milhões de reais e outro com números acima disso. Além desse ponto, os credores desses precatórios também poderão usar créditos para a compra de ações em estatais ou imóveis da União. Com esse modelo, os custos dos precatórios em 2022 chegariam a 39,9 bilhões de reais. O que liberaria parte da verba discricionária do teto de gastos, ou seja, aumentaria a quantidade de recursos para as políticas sociais e investimentos. Até o fechamento desta edição, a PEC se encontra na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, e o relator do texto, o deputado Darcy Matos, entende que esta PEC é a melhor alternativa.
Tá, sabe, a PEC é mais ampla, ela cria o fundo, ela dá segurança jurídica, ela cria o encontro de contas. A PEC, nós temos um problema que está na mesa, que 90% das, do orçamento para das verbas discricionárias para política pública, comprometido para o ano que vem. E qual é o plano B? Tem o plano A. Então nós temos um problema na mesa que tem que ser resolvido.
O presidente do Instituto Brasileiro de Precatórios, Gustavo Bachega, discorda.
É uma cicatriz severa nesse governo, que nunca mais será apagada. Qual que é? Os precatórios federais, nas últimas décadas, sempre tiveram seus pagamentos em dia, religiosamente em dia. Então, o precatório, sempre, o federal principalmente, sempre foi algo muito seguro, algo muito cristalino, algo muito transparente, que inclusive os investidores sempre viram isso com bons olhos e acreditava no governo federal que ele jamais haveria um calote ou um parcelamento desses precatórios, justamente porque era o governo federal, é a segurança institucional.
Outra PEC em trâmite na Câmara é de relatoria do vice-presidente da Casa, Marcelo Ramos. O texto propõe que o pagamento de precatórios saia do teto de gastos. De acordo com o deputado, o mecanismo abre espaço de 20 bilhões de reais no orçamento, quantia que poderia ser destinada para políticas sociais, como o Auxílio Brasil. Ramos aponta que a proposta do governo traz problemas judiciais e de credibilidade.
No meu entendimento, parcelamento compulsório e unilateral de decisão judicial transitada em julgado com ordem de pagamento tem dois nomes. Sob a ótica do credor, é um claro calote. E sob a ótica fiscal, é uma pedalada fiscal, porque empurra para anos fiscais seguintes dívidas obrigatórias do ano de 2022.
A PEC defendida por Ramos, no entanto, ainda não foi protocolada na casa devido ao baixo número de assinaturas. Para o professor de macroeconomia do INSPER, Fernando Ribeiro, o texto abre um precedente preocupante.
A consequência econômica, né, seria a seguinte, mas o que vale no regime fiscal brasileiro? O que, que é o regime fiscal brasileiro? Entende meu ponto, né? Está dentro do gasto, agora não está, então amanhã pode surgir outro gasto que não está no teto. Então isso requisitaria, né, de maneira teórica, abstrata, isso requisitaria que todos os credores do governo federal requisitassem juros maiores, uma Selic maior ou um prazo mais curto para o mesmo papel que os investidores internacionais vivem, né?
Além das PECs, outra possibilidade para manejar a questão dos precatórios vem por meio de uma resolução do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, presidido pelo ministro Luiz Fux. A ideia é limitar os gastos em até 39,9 bilhões de reais em 2022, e o restante, de 49,2 bilhões, seria pago nos anos seguintes. O maior entrave está na relação entre os poderes judiciário e executivo, como o começo da reportagem ilustra. De acordo com o Scoop by Mover, o ministro da Suprema Corte, Gilmar Mendes, está construindo uma ponte entre o governo federal e o CNJ para viabilizar essa medida. O risco fiscal está em jogo. Qual das propostas vai avançar? O teto de gastos será respeitado? E eu, como investidor, devo me posicionar nesse contexto? Especialistas sugerem que o mais provável é o avanço da PEC proposta pelo governo, com parcelamento dos precatórios em 10 anos. O professor do INSPER, Fernando Ribeiro, conta quais são os pontos de atenção para quem investe.
No momento, o que ele tem que atentar é para as sinalizações do ministro da Fazenda e do governo no que diz respeito ao comprometimento com a estabilidade ou com a rigidez fiscal, com a solidez fiscal. Adicionando-se a isso de maneira muito mais geral e além da questão fiscal, né, estamos vivendo um processo inflacionário que requisitará elevações das taxas de juros. Essas elevações das taxas de juros, eventualmente, também podem ser, em alguma medida, não totalmente pressionadas por esta dúvida fiscal que eu mencionei agora há pouco, né? Então, é conveniente que o investidor fique posicionado não em papéis associados com títulos imobiliários, mas sim em papéis associados com pós fixado, com DI pós fixado.
O Value Tips é o seu podcast semanal. A nossa missão é destrinchar os assuntos mais relevantes do Brasil e do mundo e que podem impactar a sua vida e os seus investimentos. A locução, o roteiro e a edição são de Júnior Monte. As entrevistas são de Júnior Monte e Simone Cafruni. A supervisão é de Karine Sena, Vinícius Custódio, Leonardo Levati e Guilherme Parra Bernal. E as artes de divulgação são de Vinícius Martins. Muito obrigado e até a próxima edição.